Podcast Unesp.
O presidente da França, Emmanuel Macron, foi reeleito no último domingo 24 de abril ao superar sua rival Marine Le Pen no segundo turno das eleições presidenciais. De acordo com as pesquisas de boca de urna, o cenário já apontava para uma vitória de Macron, apesar de Le Pen ter conquistado a maioria dos votos nos territórios ultramarinos franceses. Com 100% das urnas apuradas, Macron atingiu 58,5% contra 41,5% dos votos. Esta é a primeira reeleição de um presidente francês desde a vitória de Jacques Chirac em 2002. 15 minutos após a divulgação das projeções, a candidata Le Pen se pronunciou. Ela admitiu a derrota, mas afirmou que o resultado ainda é uma vitória para o seu movimento político, que visa um eleitorado de extrema-direita. Em suas palavras iniciais, Macron disse que de agora em diante não é mais um candidato de um campo, mas sim o presidente de todos os franceses. Ele também prometeu um método renovado para dirigir a França após um primeiro mandato marcado por diversos protestos. O presidente reeleito disse duas vezes que seu projeto é transformar a França em uma nação ecológica. Macron também destacou: "Serei exigente e ambicioso. Temos muito a fazer. A guerra na Ucrânia está aí para lembrar que a França deve levar sua voz e a clareza de suas escolhas e reconstruir sua força em todos os domínios. E nós faremos isso." Segundo Macron, a agenda exige um governo para todos em volta e a raiva e os desentendimentos com grupos de extrema-direita precisam encontrar respostas. Fernanda Melo Santana, especialista em relações internacionais da Unesp Campus de Franca e coordenadora do Grupo de Estudos em Política e Direito Ambiental Internacional da Universidade, explica que a vitória de Macron ainda é uma incógnita na relação diplomática com o Brasil e no futuro dos acordos entre União Europeia e Mercosul.
A partir da reeleição do presidente Emmanuel Macron na França essa semana, nos permite pensar em algumas reflexões e implicações para o Brasil. Bem, em primeiro lugar, o presidente ele assume num momento particularmente difícil, né, para a Europa e principalmente para a França e o papel de liderança que a França tem em conjunto com a Alemanha, né? É um momento de ascensão da extrema-direita no mundo, né? Muitos jornais têm manifestado que a reeleição dele foi uma derrota da extrema-direita, mas é importante lembrar que essa ascensão ela está presente em vários países do mundo, né? Além disso, né, os vários desafios frente à União Europeia, né, e as dificuldades, né, da própria integração da União Europeia, né, que tem sofrido bastante, principalmente com o Brexit. E agora, né, ressaltamos a guerra da Ucrânia, que tem impactado fortemente os países europeus e os países com mais liderança, né, países com mais liderança, como é o caso da França e da Alemanha, que tem um papel aí de negociador, né, e de líderes, e é uma guerra que tem se prolongado, né, então esses desafios permanecem. E para o Brasil, essa reeleição ela sinaliza que os desafios, por exemplo, em relação à implementação, né, à aprovação, implementação do acordo Mercosul-União Europeia, eles vão persistir, né? Lembrando que o Bolsonaro, né, o governo Bolsonaro e o presidente Macron tiveram vários atritos, né, que foram registrados pela mídia internacional, né, inclusive com algumas ofensas pessoais por parte do Bolsonaro em relação ao presidente Macron, né? Então, ainda que o Brasil, historicamente, tenha boas relações com a França, né, em termos de política externa, esses atritos entre o Bolsonaro e o Macron, eles impactaram um pouco esse relacionamento, né? Mas as eleições presidenciais no Brasil esse ano, elas vão ser muito importantes para definir como serão encaminhadas essas negociações do Acordo Mercosul-União Europeia, e não só isso, né? Como vai ficar essa política externa do Brasil em relação à França, essa proximidade dos dois países, né? Lembrando que o acordo Mercosul-União Europeia, ele precisa ser aprovado no Parlamento Europeu, ratificado por cada país membro, né? Então, isso significa que os parlamentares europeus têm um peso muito importante, e são aqueles que têm colocado críticas contundentes, né? Críticas ambientalistas e trabalhistas em relação ao acordo. Uma das críticas mais apontadas e que tem sido debatidas na mídia internacional está a crítica em relação ao desmonte da política ambiental brasileira realizada durante o governo Bolsonaro, né? Nós temos várias análises e artigos científicos já publicados sobre essa questão e que tem contribuído bastante para o aumento do desmatamento, sobretudo na Amazônia, né? Ainda que os acordos de livre comércio da União Europeia nos últimos anos tenham apresentado cláusulas sociais e ambientais, né? E essas cláusulas têm sido cobradas mais recentemente, muitos parlamentares europeus ainda desconfiam, né, se o governo brasileiro realmente cumprirá essas cláusulas ambientais e sociais. Então, acredito que as eleições no Brasil vão ser fundamentais para a gente visualizar, né, como que vão se dar essas negociações e essas relações a partir do ano que vem.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.